Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículos 12 a 14. Continuando com a exposição detalhada de Colossenses, capítulo 3, versículos 12 a 14, diz assim, eu vou ler do 9, porque essa ideia de revestir vem lá de antes. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, já vem aí agora a figura de despir e vestir, e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre. Porém, Cristo é tudo em todos. Até já pregamos na mensagem passada. Agora, revestidos, pois, continua a metáfora de vestir. Revestivos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Vamos ficar aqui e orar. Santo Deus, nosso bom Pai, pedimos a tua ajuda na transmissão desta palavra, que o teu Filho Jesus Cristo seja honrado aqui, nos lembremos dele o tempo todo, que só tem sentido em falarmos em novo homem, falando dele, o segundo Adão, o primeiro da nova raça, raça dos teus filhos, eleitos pela fé, nós, não ele, no sentido de que já nasceu sem pecado e teu filho e com natureza divina, junto com a natureza humana, todo especial, mas homem, a ponto de ser o primeiro desta nova raça de homens, novo tipo de homem, homem segundo Deus. Abençoa aqueles que já são crentes no Senhor Jesus Cristo, os desta igreja, os de outras igrejas que nos visitam, e os que não têm Cristo aqui ainda, para que sejam abençoados com o presente da fé. É em nome dele, Cristo, que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Então, como vocês viram, no versículo 10, ele já havia usado aqui a ideia de revestir-se do novo homem, como já explicamos na pregação passada, e agora ele repete o termo, agora de uma maneira mais específica e de uma maneira mais explicativa. Como se alguém tivesse perguntado, mas, apóstolo Paulo, em termos práticos, o que significa exatamente, de uma maneira mais clara, o que significa revestir-se do novo homem? Vamos para a prática. Nos ajude aí, vamos para o dia a dia da nossa vida. Esta resposta a uma pretensa pergunta, mas a resposta é óbvia, ela será longa, será detalhada, um verdadeiro manual do comportamento cristão, aqui nesta epístola. Eu tinha dito, inclusive, que no capítulo 3, nós vimos uma mudança clara na epístola do aspecto mais teológico para o prático. Interessante que é até difícil saber aonde acaba essa parte da carta que responde a esta pergunta ou esclarece essa questão do o que seria, na prática, revestir-se do novo homem. Ele vai longe aqui, talvez até o capítulo 4, versículo 6. Mas isso não é de grande importância, mas só para dar ideia para não ficar na sua cabeça que Colossenses é uma epístola muito assim, muito teológica, meio complicada, muita teoria. Não, uma metade dela é, mas a outra é muito prática. E quando eu digo complicada em teoria, não significa que não seja absolutamente espetacular nós tomarmos conhecimento do que Paulo recebeu do Espírito Santo para nos transmitir sobre informações espetaculares de Cristo, da igreja, como já fizemos ao longo da nossa exposição aqui. Mas que agora começou uma parte muito prática, começou, ou já continua, porque lá no versículo 1 do capítulo 3 já havia realmente começado. Mas antes de realmente responder, ele qualifica aqueles que deveriam se revestir destas coisas. Ou seja, os que podem ser propriamente chamados de novo homem. Quem é que pode ser chamado de novo homem? Quem? Qualquer pessoa da raça humana? Qualquer pessoa que pertence a uma religião chamada de cristã? Ele explica, então. Claro que essa explicação é muito mais aberta se fôssemos tomar a Bíblia de uma maneira geral, mas eu vou ficar só com esse texto aqui. Já temos informação suficiente para traçarmos um quadro preciso de alguém que pode ser corretamente exortado a se revestir do novo homem. Então, revesti-vos, pois, como ou na qualidade de eleitos de Deus. A primeira condição que ele coloca aqui para alguém poder pensar em ser revestido do novo homem. Só pode se tornar novo homem quem for um eleito. A doutrina da eleição é claramente ensinada na Bíblia e provavelmente a doutrina menos compreendida, mas mais resistida, inclusive por crentes sérios, ortodoxos, conservadores, mas que não conseguem, eu não vou dizer entender, porque entender nenhum de nós consegue. Não consegue absorver o fato que é assim. O fato é que a Bíblia claramente ensina a eleição. Por exemplo, Romanos 9. Romanos capítulo 9. Eu vou ler apenas duas passagens agora, depois mais uma, mas poderia ler muitas outras. É uma doutrina muito bem assentada, achamos nós que temos esta convicção da eleição como algo vindo totalmente de Deus, da escolha pessoal dele para alguém ser salvo. Então, Romanos 9, 11 a 13 diz: e ainda não eram os gêmeos, está falando aqui de Esaú e Jacó, ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama, já fora dito a ela, Rebeca, mãe, o mais servo será servo do mais moço, como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Ponto. Essa passagem é excelente para mostrar a eleição e não apenas mostrar como uma afirmação clara, mas o princípio que tem por trás da eleição vem totalmente de Deus. Ou seja, independe completamente de homem, da vontade, ou do querer, ou da personalidade, ou seja, do que for, da sensibilidade espiritual de alguém, não tem nada a ver. Antes que Esaú e Jacó, irmãos gêmeos, tivessem praticado o bem ou o mal, antes, Deus já tinha dito, me aborreci de um e amei o outro. Romanos 8, 29 e 30, só passando um pouquinho, ou na mesma página como é a minha versão aqui, Romanos 8, 29 e 30, passagem muito bonita também. Porque aos que de antemão conheceu, Essa ideia de conhecer é muito ligada na Bíblia com a eleição. É bem junta. Em outra pregação eu explico isso com mais clareza e não vou me demorar aqui. Aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Numa sequência de atividades divinas ao longo de todo o complexo processo de salvação de um pecador. Começa com Deus conhecendo de antemão, antes de qualquer coisa, Deus conheceu, Deus escolheu, selecionou para si. E Efésios 1:3-5, não vou ler agora, que eu vou ler depois, quero mostrar outra coisa desta passagem, que também é básica para a doutrina da eleição. Por que que é uma doutrina tão difícil, aliás, tão mal aceita, tão rejeitada, até por crentes sérios, alguns crentes sérios? Porque, como já comentei, ela é difícil de se absorver, de aceitar e de compreender. Eu gosto de dizer, sempre que tem uma oportunidade, que a Bíblia não foi feita para se compreender ou para se concordar com ela, mas para obedecê-la. É um princípio muito claro, qualquer criança entende. E há, se fosse, inclusive, isso aplicado mais em casa, para os pais. Quando o papai fala, é para obedecer, não é para entender. Se você entendeu a minha ordem, ótimo. Mas se não entendeu, tem que cumprir do mesmo jeito, porque o papai mandou. Mesmo princípio. Quando um filho pergunta, depois de uma ordem do pai também, faça isso, por quê? E o pai explica, teve uma oportunidade excelente de dar uma aula, dizer por que eu estou mandando. Não, eu estou mandando isso porque aquilo, a razão lógica está lá, claro. E essa razão pode ser compreendida ou não pelo filho, provavelmente nem será. Mas o motivo pelo qual o filho vai obedecer não é porque ele compreendeu o motivo lógico por trás daquela ordem. Não é. O motivo único que ele vai obedecer é porque o pai mandou. Depois o pai explica se quiser. Então, você que é pai e tem filho pequeno, se quiser decorar essa regrinha aí, decore. Mesmo que você não entendeu, sei lá o quê, mas decore. Na primeira vez que meu filho perguntar, Deus mandar, faça isso. Por quê? Porque eu mandei. Eita, já falei, agora vai dar confusão. Não vai dar confusão. Você está educando seu filho de uma maneira excelente. Da maneira que Deus nos educa. Tem eleição. Mas eu não entendo. Creia. E ensine a doutrina da eleição. Mas é difícil demais ver a lógica disso. Não importa. Eu estou dizendo que é assim, diz Deus. E eu acho, com toda consideração, amor, respeito aos irmãos, crentes que eu respeito, são sérios, e que não creem na doutrina da eleição como a Bíblia chama, eu penso, isso veio lá do século XVI, tem 500 anos que é assim, pelo menos que se conheça melhor, eu penso que é a resistência de absorver como ponto de fé algo que a lógica, às vezes até, não aceita, rejeita. Não cabe aqui dentro da cachola, como se diz, humana, miseravelmente pequena, frágil e ignorante, como é a mente de Einstein para baixo. Não sei se alguém aqui acha que está acima de Einstein, em termos de gênio, não sei. Mas de Einstein para baixo são todos ignorantes, são as formigas, em termos intelectuais, quando se trata de compreender essas coisas de Deus. Então, a dificuldade de engolir o ensino de Deus e lançar mão da fé e sacrificando até a lógica própria, essa dificuldade leva muitos crentes a pensarem assim: não, mas é porque essa eleição aqui não é exatamente como está aqui escrito. É porque tem isso e tem aquilo, aí puxa para cá, e puxa para lá, puxa para cá, e tenta encontrar passagens que, segundo eles, indicam que a eleição é um simples pré-conhecimento de Deus, não é uma decisão prévia de Deus e tal, e aí vai longe. Essa discussão não vou trazer aqui agora. Mas eu acho, e se não foi essa explicação em todos os casos, não importa, não é o caso. Mas muitas vezes, certamente, é essa dificuldade de baixar a cabeça diante de Deus e dizer: eu não entendo, e a minha lógica até, Senhor, eu vou ter que dizer, mas a minha lógica rejeita um pouco isto. Mas eu aceito pela fé. Senhor, aumenta a minha fé. Na minha opinião, essa é a saída. Porque nós não vamos compreender tudo o que Deus disser. Uma criança não vai compreender tudo o que o pai diz, tudo o que o pai manda. Como eu falei, a maior parte das ordens que nós damos a uma criança bem pequena, essas ordens não serão compreendidas. Às vezes um adolescente não entende uma atitude do pai: volte 10 horas, 11 horas da noite, esteja aqui em casa. Não sei nem se existe hoje, estou falando uma coisa completamente estranha para os ouvidos dos pais modernos. Mas eu fui educado assim, eduquei assim os meus. Tantas horas, esteja em casa. Então, pelo menos foi assim. Mas não entende por quê. Mesmo adolescentezinho aí. Depois, quando crescer, e às vezes quando se tornar pai ou mãe, dizer: ah, pois é. Tanto que resistiu ao pai ou à mãe. Então nós não vamos entender tudo o que Deus ensina nas Escrituras. Se nós entendermos, nós seríamos como o próprio Deus. É muita arrogância humana querer entender tudo. Faz parte da nossa humildade diante do grande Criador dizer: sim, Senhor, é assim, eu não entendo bem, mas digo amém. Não pense que você não entender significa que você está sendo rebelde a Deus. Não. Rebelde a Deus é dizer: não aceito. Ok? Não é não entendo. Pode dizer à vontade a Deus: não entendo. Senhor, eu não entendo. Quer ir um pouquinho mais adiante? Senhor, eu fico até constrangido quando eu digo que tu és um Deus de amor, e aqueles que tu não elegeste vão para o inferno. Eu fico um pouco constrangido. Eu sei que eles são responsáveis e tal, mas eu prego desse jeitinho, Senhor. Desse jeito, que não importa se eu entendo, se eu não entendo, mas eu prego desse jeito. E se alguém se escandalizar com isso: ah, eu não quero um Deus desse, é muita injustiça de um Deus desse. Fique à vontade. Tem problema. Não quer esse Deus, não? Não. Mas tem meu amigo, está lá em Romanos 8, para que a eleição prevalecesse, lá com Jacó, Esaú, então não está aqui escrito: não, mas isso aqui eu não aceito. Fique à vontade. Você não vai dar conta diante de mim, você vai dar conta diante dele. Não diga que eu não lhe disse. Eu não sei como é que as coisas vão ser lá em cima, mas não duvide de Deus me chamar para o seu lado e dizer: está aqui ele. Você se lembra que ele disse? Não lembro, não. Se passa um vídeo aqui em 3D. Vocês duvidam? E não precisa passar vídeo em 3D, basta passar um vídeo na cabeça do outro em 3D. Deixa eu fazer você se lembrar. Aí ele enxerga o que aconteceu. Aí vê até o botão da camisa que eu estava usando no dia. Pela precisão com que Deus pode impor na hora do seu julgamento, e dizer assim: você ouviu dele, está lembrado agora? É. Então é isso, meu irmão e minha irmã. Pregue o que a sua fé admite, mesmo sem compreensão. Não espere compreender as coisas de Deus para poder começar a pregar, que você talvez não vá pregar nunca, ou com certeza. Seja como for, eleição é uma doutrina bíblica, e os eleitos um dia ouvirão o Evangelho, se arrependerão e se converterão a Cristo. Pronto. Deus escolheu alguns para levá-los à fé. E ao mesmo tempo, Deus responsabilizou todos os seres humanos para exercerem fé na palavra dele. Depois de Cristo vir aqui, podemos dizer fé no Senhor Jesus Cristo. Todos serão responsáveis. Acredite nisso. E nesse processo de conversão, que resulta lá na eleição, eles são transformados em santos. Revestivos, pois, na qualidade de eleitos de Deus, santos. Santo tem a ideia de pureza e de separação do que é mal. Basicamente, essas duas ideias. Deus é santo. Ele é puro. Ele é incontaminado de tudo o que é mal. Tudo que há nele é bom, é benigno, é puro, limpo, digno, reto. O crente foi separado, é um pecador que foi separado pela fé em Cristo, separado do mundo para Deus. E nessa separação, nesta vida agora pós-conversão ou pós-separação, ele deve se manter puro e consagrado a Deus. É curioso que aqui Paulo afirma que o novo homem é o eleito de Deus, é santo. Pedro, na famosa passagem de 1:16, 1 Pedro 1:16, diz: sede santos, se tornem santos, ou continuem sendo cada vez mais santos. É curioso isto. Então, o crente já é santo, e ao mesmo tempo, ele precisa estar atento para se tornar cada vez mais santo. Ou seja, para ter cada vez mais alto o padrão de santidade no qual esse crente vive. Esta é a ideia básica de santo. Santos e amados. Eleitos de Deus, santos amados. O crente amado por Deus desde que ele se converteu, certo? Errado. O crente amado por Deus desde que ele nasceu, errado. O crente amado por Deus desde o início do mundo, errado. O crente amado por Deus desde antes da fundação do mundo, finalmente acertamos. Agora vamos a Efésios, capítulo 1. Versículos 3 a 5. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Estou em Efésios 1 e 3. Que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu, olha, e escolheu e elegeu. Mesma coisa. Aí a doutrina da eleição clara. E eu falei que ainda ia ler uma passagem que tinha muito a ver com a doutrina da eleição. Está aqui ela. Apesar de que eu quero mostrar outra coisa. Estou falando de amor agora. Já falei da eleição. Mas, assim como nos escolheu nele, isso é eleição pura, antes da fundação do mundo, para sermos santos, olha de novo a ideia de santos, irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, aí vem. Então, ele nos escolheu em amor antes da fundação do mundo. Escolhido e amado antes de você nascer, antes do mundo existir, antes da fundação do próprio mundo. Aí vem uma questão clássica que gera uma discussão muito interessante. E que eu vou só tocar aqui. Deus não ama todas as criaturas? Como é que está dizendo aqui que ele ama o eleito antes da fundação do mundo? Sim, ele ama todas as criaturas, eleitos e não eleitos. Deus é amor. Deus amou o mundo de tal maneira. Mas um Deus santo, amar criaturas pecadoras, significa necessidade deste Deus santo e justo exercer justiça numa pena proporcional à culpa. E a culpa do pecador já ter nascido em pecado e começar a pecar desde cedo, essa culpa de ter magoado a um Deus infinitamente santo exige uma pena infinitamente grande ou eterna. Esse é um assunto altamente complexo, existem livros a respeito disso, e são livros até difíceis de serem compreendidos, até de ser concordados algumas vezes, e que nunca, jamais alguém vai explicar de uma maneira absolutamente precisa para satisfazer nossa vontade de nossa lógica e inteligência humana. Mas podemos dizer que o amor de Deus sobre o eleito é um amor além, é um amor especial, é um amor adicional, ou algo assim, e eu posso dizer palavras e mais palavras aqui, e estarei muito aquém do termo que deveria ser utilizado, eu não sei nem qual, nem sei se nossa língua tem o termo. Mas é um aspecto do amor de Deus muito, muito peculiar. Esse, através do qual ele escolhe alguém para ser dele. Não é falta de amor aos outros. Como eu disse, amar significa exercer justiça sobre, corrigir, está incluído na ideia de amar. Então, quando se trata de um Deus santo amar pecadores, vai ter muita correção aí por causa daquele amor. É muito fácil falar disso, não, e eu não quero ir muito fundo também. Mas eu quero dizer uma coisa muito importante. O amor de Deus sobre o eleito, ele é especial, porque ele dispensa a santidade e a justiça desse eleito. Ele pode pecar à vontade e Deus não vai cobrar dele. Está certo? Completamente errado. O amor especial de Deus sobre o eleito não o dispensa da punição pelos pecados daquele eleito. É absolutamente igual. A exigência de Deus sobre o não eleito é igual à exigência de Deus sobre o eleito, é igualzinho. A diferença está, sabe aonde? É que Deus deu a fé para o pecador eleito exercer em Cristo. E assim, a ira de Deus sobre os pecados daquele pecador, ela vai ser descarregada não mais sobre o próprio pecador que a merece, mas vai ser descarregada sobre os ombros santos do Filho de Deus, do Senhor Jesus Cristo. Aí está o ponto. Então, não é que um eleito teve os seus pecados perdoados gratuitamente. É até o pregador, quem fala o evangelho, deve até ter cuidado em dizer que a salvação é gratuita. É bom ter cuidado ao explicar isso, explique melhor. Porque ela custou um preço absolutamente, inimaginavelmente alto, que foi o sangue do Senhor Jesus Cristo de graça. Eu imagino Cristo ouvindo isso e dizer, me mentir aqui, de graça, você sabe pelo que eu passei para poder você dizer que está salvo e vem dizer que foi de graça? Interessante isto. Não, mas é de graça para mim. Bom, já está melhorando esse esclarecimento aí. É porque eu recebi essa fé que me levou ao arrependimento e a exercê-la em Cristo, eu recebi de graça. Ah, ok. Está certo. Pela graça de Deus. É, exatamente. Foi mesmo. Então, por causa de algo que eu recebi de graça, eu consegui, cheguei à salvação através desta fé e do arrependimento levado que fui por esta fé, que eu recebi de graça, então digo que a minha salvação foi de graça. Tudo bem, mas complemente, por favor, de graça para mim. Não diga mais assim, foi de graça. Ponto. Não faça um ponto aí não, faça uma vírgula. Que esse ponto pode ofender o Senhor Jesus Cristo. Magoá-lo. Ele sofreu demais. Então, o crente, na segurança da condição de salvo, ele pode dizer, eu sou amado por Deus. E amado de uma maneira tal, que sem desviar um milímetro do decreto dele, de que não há remissão sem sangue, derramamento de sangue, não há perdão de pecados, de que toda alma dará conta diante dele, sem desviar disso, eu sou um pecador e estou no céu, sou um cidadão dos céus, uma vida eterna garantida nos céus, e Deus não me dispensou dos meus pecados. Como é que pode isso? E aí está o cerne, o centro do plano da salvação que nos deixa boquiabertos. Como pode? É porque Deus colocou um aceitável diante dele, um homem aceitável diante dele, sobre o qual Deus iria então fazer cair todo o julgamento sobre os seus pecados, os meus, e de todo aquele que viesse a crer em Cristo. Então, o crente eleito, ele conhece o amor de Deus numa dimensão absolutamente especial, fantástica, espetacular. E ele deve ficar repetindo para si próprio, o crente, o que aconteceu comigo? Como é que pode eu ter sido alvo de um amor desse? Então, quando Paulo diz aqui, eleitos e amados por Deus, não deixe passar esse amados sem refletir, não. Ah, você já se acostumou a dizer que Deus é amor e Deus ama todo mundo, Ele ama também e tal, mas olha bem o que significa o peso de você poder dizer. E quando você falar assim do Evangelho para alguém, e falar da eleição, às vezes o crente é até levado a falar que é uma pessoa muito curiosa, inteligente e tal, não é inteligente, mas curiosa e quer saber, e te explica, tem que explicar mesmo. Ah, mas eu queria esse amor. Está na direção certa. É como Spurgeon dizia para quem reclamava. Ah, mas então quer dizer que você é eleito e eu não sou. Não sei se você é eleito, você não é. Não, mas eu não sou crente, então eu não sou eleito. Você quer? Você quer a salvação? Está com inveja de mim? Porque eu vou para o céu e você não vai? Está com inveja? Estou. Oi? Pode ter um eleitozinho aqui falando já. Está vendo? Pois vá, sente Cristo também. Converse com Deus, peça fé, reclame para Deus, reclame que conheceu comigo, eu sou crente, você não é. Então, vai lá, conversa. Vai em frente, meu amigo, no desejo dessa salvação. Porque esse desejo de salvação é uma indicação muito forte de que algo está acontecendo no seu coração. Vá adiante, não raciocine muito em cima disso, não. Vá a Deus e peça. Quando eu era mais novo, eu diria assim, exija. Hoje eu não uso mais essa palavra, porque é muito forte, não tenho mais coragem. Peça, implore de Deus esta fé. Ai, é difícil imaginar que um pecador chorando diante de Deus, clamando e pedindo fé, que está morrendo de inveja de outro, um amigo dele que vai para o céu e ele não vai, eu acho que isso vai alegrar tanto o coração de Deus. E, muito provavelmente, indica que ali está, pode ser, o eleito. Então, é um aspecto um pouco mais ou menos prático de falar do assunto, que não deixa de ser misterioso, de fato. Continuando, então, voltando a Colossenses 3 e 12, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia. A palavra ternos afetos, ela é uma palavra só, no original. ela literalmente significa entranhas. Pode significar coração, pulmão, fígado, o que for. Entranhas, dentro do homem, do ser humano. Então, eu vou ler aqui o erudito Strong. As entranhas, aspas, abre aspas. As entranhas eram consideradas como a sede das paixões mais extremas, tal como o ódio e o amor. Para os hebreus, era a sede das afeições mais sensíveis, especialmente bondade, benevolência, compaixão. Daí, o nosso uso do termo coração, para falar de misericórdia, de afetos, etc. Em suma, ele próprio diz que figuradamente esta palavra, no original, passou a significar um coração do qual reside misericórdia, usando agora o coração no sentido mais moderno de que nós usamos esse termo, que não há diferença nenhuma do coração para o fígado, em termos de sentimento. Então, quando é um coração compassivo, ele tem um coração duro, por que ele não diz um fígado duro? Porque não. Porque começou-se a dizer isso e ficou. Então, lá no original, existe a palavra coração, claro. Mas aqui não é a palavra coração, não é. Tanto que não tem a palavra coração aqui. É bom que não tenha mesmo. Mas a ideia aqui, os tradutores colocaram ternos afetos. Ok. Então, é como se ele dissesse assim. Ternos afetos de... Aí ele vai citar um bocado de virtudes cristãs. É como se ele dissesse, exerçam as virtudes que eu vou falar agora, exerçam de coração. Pronto, esse é o sentido exato que Paulo diria na linguagem de hoje para nós. Exerçam com sinceridade de coração. É isso aí. Por quê? Porque ele vai dizer agora. Primeiro, misericórdia, que significa... literalmente, ter pena, compaixão, sensação de tristeza pelos males de outros, que coincide com a nossa definição de misericórdia do nosso português, praticamente idêntica aí no grego, essa palavra no grego e a nossa palavra misericórdia, que é compaixão suscitada pela miséria alheia, indulgência, Aurélio, pelo menos uma parte da definição é esta aí. Misericórdia, aí vem. Ele vai citar aqui 5 virtudes básicas da vida cristã, mas eu não vou desenvolver nenhuma agora, porque isso ficaria muito extenso. Então, apenas um resumo de cada um. Misericórdia, bondade, significa solícito, bom, agradável, gracioso, gentil. Ele é um fruto do Espírito, conforme escrito Paulo no outro carta. Humildade, em contraste com arrogância e altivez, todos nós conhecemos o que é ter isto, infelizmente. Mansidão, seria abrir mão dos seus direitos, aceitando as coisas sem resistir, não por covardia ou falta de poder, mas porque crê na vontade, no poder de Deus, e sabe que Deus está por trás de tudo o que acontece. A pessoa, então, não resiste tanto, ou não resiste de jeito nenhum. Que é outro assunto muito importante e difícil na vida cristã, essa questão de resistência, de resistir ou não resistir. Mas mansidão tem a ver com isto. Também é um fruto do Espírito. Longanimidade, que traduz como paciência, capacidade de perseverar debaixo de um sofrimento, fruto do Espírito também. Então, todas essas virtudes são virtudes que estavam em Cristo. E muitas outras. Claro que Paulo coloca aqui apenas algumas, de uma maneira bem rápida. Repetindo, misericórdia, bondade, humildade, mansidão, longanimidade. Interessante é que Paulo parece que não queria dizer assim, se vistam do novo homem, ou se vistam como eleitos e amados, disso, porque tudo isso Cristo é, ou tem. Aí em Romanos ele disse, sabe uma coisa? Se vistam de Cristo. Pronto. Ele atalhou Curioso, alguém me chamou a atenção disto. Eu nunca tinha percebido. Romanos 13, 14. Vocês que gostam mais de pesquisar, vejam lá, Romanos 13 e 14. Versículo 13, andemos, estou em Romanos 13, versículo 13. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em pudicícias e dissoluções, está falando vários vícios, né? Não em contendas, em ciúmes, um monte de vícios aqui, mas revestidos de, ao invés de dizer misericórdia, bondade, humildade, mansidão, ele atalha, revestidos do Senhor Jesus Cristo. Pronto, não tem mais nada para dizer, não. Curioso, né? Então é a mesma coisa, se revestir de todas essas coisas individualmente significa, é igual a se revestir do próprio Jesus Cristo. Então tem todo sentido você acordar, pensar, Senhor, que teu Espírito me dê hoje muito do fruto, ou dos frutos dele que habita em mim, que ele transmita em mim muitos desses frutos, bondade, humildade, misericórdia, amor, longanimidade e tal. Aí no dia seguinte você pode pensar assim, você está talvez um pouco atrasado para o trabalho, coisa assim, Senhor, eu estou um pouquinho sem tempo, me reveste de Cristo. Em nome dele, amém. Mesma coisa. Mesma coisa. Então a ideia de se revestir de Cristo deve ser algo muito, muito cara a nós. Não só a ideia, mas o alvo, o objetivo. Senhor, me permite me vestir de Cristo. Que ideia linda, né? Voltando a Colossenses capítulo 3, agora versículo 13. Paulo continua com características do novo homem. Quando ele diz assim, ele fala no versículo 12, mansidão, longanimidade, suportai-vos uns aos outros. Ele continua com virtudes. Interessante que ele não disse usufruam uns dos outros, curtam uns aos outros, mas suportai-vos. Seria esquisito, o pastor está acabando de casar, o noivinho ali todo apaixonado com a sua noiva lá. Aí disse, meu irmão, o que eu lhe desejo é que você suporte esta mulher aqui. Pastor, não dá para colocar outro ângulo aqui, não. Embora seja verdade, mas, sei lá, aguenta, irmãozinho. Curioso, porque suportar é ideia de peso. Ideia de peso. O peso exige de nós, dos músculos, da energia, e cansa carregar muito peso, ou até um pequeno peso, muito tempo, cansa, exaure. Então é interessante, mas quando Paulo diz aqui, suportai-vos uns aos outros, mas Paulo, vocês não estão casando, eu vou dizer aqui logo. É um peso. Muito irmão vai ser um peso para você. A Bíblia então admite claramente que mesmo entre irmãos haverá relacionamentos difíceis. Claro, aliás, nós somos defeituosos, complicados, cheios de manhas, de vaidades, resumindo, cheios de pecados. Desde quando o pecado não é um peso sobre o outro? Você lidar com o pecador? Aí vem a conversão, aí pensa que porque se converteu virou uma doçura. Até que seria bom ter virado mesmo. Mas não é assim, nós carregamos muitos defeitos. Muitos ficam para trás, lutamos contra eles, lógico. Tentamos nos desvencilhar do peso do pecado, claro. Santificação cada vez mais crescente, claro. Mas ninguém vai se livrar totalmente. Nós deveríamos ser só doçura, só agradável, para se lidar. Sim. Mas não é realidade, mesmo no tal do casamento aqui. Mesmo que o pastor não tenha falta de bom senso de dizer aquela frase naquele momento, mas de repente, antes daquilo, no meio da pregação, ele deu um jeitinho de dizer que haverá dificuldades de relacionamento, que nas dificuldades Deus lhe ajude e tal. Tocou no assunto, de outra forma, mas ele tocou e fez muito bem. E não tocar seria romancear de uma maneira irreal, ilusória até. Aí o casalzinho vai para casa e tal, e 25 anos depois, bora de prata. Aí o marido diz assim: oh, eu queria agradecer a Deus por esta minha esposa maravilhosa que tem me suportado tanto tempo. Ele está certo ao dizer aquilo. E com certeza está dizendo isso. Quer dizer, se ele estiver dizendo isso com sinceridade, que deve estar, tem todo sentido. E vice-versa. Com toda certeza, hein? Sem depender, independente do que aquele marido foi ou é, pode ser o melhor marido do mundo, vai ter um sentido correto, e que a esposa vai dizer: e muito obrigado pelo meu marido que tem me suportado todos esses anos. Claro, tem me amado, tem cuidado de mim, tem me protegido, tem isso, tem aquilo, mas tem me suportado, e como ele está dizendo aqui, Deus tem me dado a graça de suportá-lo, porque tem um bocado de defeito também. Pode ficar por aí, assim vai estragar a festa de boda de prata. Mas essas coisas, elas vêm de uma maneira natural e caem bem no nosso coração. Quando diz, ele tem me suportado, ela tem me suportado. Porque é fato, nós sabemos disso. Então, quando pensar, puxa, como é difícil tratar com esse irmão ou com essa irmã, lembre-se desta passagem, desse princípio, que faz parte do novo homem, daquele que quer se revestir de Cristo, suportar os outros. E sabe que a melhor maneira de conseguir isso é que, antes de tudo, Deus suporta você. Em primeiro lugar, lembre-se do que Deus, vou dizer, sofre, entre aspas, mas do tanto que ele exerce amor e paciência e misericórdia em suportar você. E muitos irmãos, claro, também suportam você. Então, não é bem, tem que suportar os outros, que coisa, isso é bem pesado para mim, tem que subir, não tenho muita paciência, tem que suportar. Lembre-se que você é tão pecador ou mais do que aqueles os quais você tem que suportar. Então, eles têm que suportar você também. E você sabe se muitas das coisas pelas quais eles acham difícil de lhe suportar não são absolutamente reais? E eles estão cheios de razão? Tire metade, ainda fica muito. Perdoai-vos mutuamente. Aí ele vem logo em seguida, da ideia de suportar, ele vem: perdoai-vos mutuamente, caso tenha alguém motivo de queixa contra o outro. Curioso, eu gostei da palavra aqui, gostei da maneira de dizer, que tudo que ela vive a gente gosta, mas me chamou a atenção especialmente o termo mutuamente. Sabe por quê? Porque perdão é uma coisa de várias mãos, de vários lados. Todos estão o tempo todo sujeitos a magoar o próximo. Todos. Então, não há um santinho entre nós, santinho entre aspas, que é aquela ideia de que alguém perfeitinho. Claro que santo, já expliquei que tem, todos os crentes são santos. Mas santinho naquela ideia meio pejorativa, dizer, aquele ali que não tem pecado é perfeitinho. Muitas vezes é usado até como sinônimo de sonso, né? Ele é o santinho aqui da classe, isso é sonso. Então, não há entre nós um que esteja isento da péssima qualidade de magoar os outros, ferir, ser injusto, ser ingrato e tudo mais. Nenhum de nós está livre desta infeliz capacidade. E quanto mais é infeliz quando nós nos lembramos que muitas vezes não queremos magoar, não queremos ferir e ferimos. Como é que pode? Eu sou burro? Não é burro, não, tu é pecador. Não é questão de inteligência, não. Mas eu não queria, eu já disse que não queria, e mais uma vez, pois é. Então, quando Paulo diz, perdoai mutuamente, olha, você tem panos para as mangas aí. Não, ele não conhece nossa igreja, nem precisa conhecer, porque nesse aspecto, são semelhantes. E ele usa um argumento potente. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Então, se vocês foram perdoados, por que não perdoar o outro? E Jesus tocou nesse ponto na palavra do credor incompassivo, que eu não vou nem comentar, eu já quero arrumar para o encerramento. O fato é que, na Bíblia, Deus se revela extremamente sensível à prática do perdão entre os seres humanos, entre os crentes de uma maneira mais particular, porque são os crentes que vão estar realmente interessadíssimos em se revestirem de Cristo. O mundo pode estar eventualmente interessado aqui e acolá, por motivos diferentes e tudo, mas totalmente diferente pela motivação interna que um crente tem. Então, Deus é muito sensível. E é interessante que na Bíblia, Deus praticamente condiciona o perdão a nós com o perdão que nós damos a outros. Como se, enquanto nós não perdoamos aquele cidadão que nos pediu perdão, Deus retém o perdão a nós. Aqui o assunto não é perdão para efeito de salvação, quando alguém se converte a Cristo. É perdão no dia a dia, para nós crentes. E aí tem a ver com testemunho, com disciplina, tem a ver com o nível espiritual, com santidade e tudo mais. Mas o fato é que é tão forte que a gente, mas será assim mesmo? Deus não me perdoa se não perdoar o próximo? Ele está dizendo lá. É muito forte. Então é virtude fundamental do cristianismo. Agora, quanto à exigência do ofensor pedir perdão, Paulo não trata aqui. Ele apenas diz, perdoe o próximo, sempre fica aquela ideia. E o pedido de perdão é básico, importantíssimo. Há passagens em que isso se torna explícito, a necessidade do pedido de perdão, que eu não vou ler. Mas o fato é que, guarde isso, o perdão completo inclui o pedido de perdão e a aceitação pelo ofendido do pedido de perdão que o ofensor lhe fez. Então, o próprio Deus nos estimula a confessarmos a Ele os nossos pecados, ou seja, confessarmos a Ele os nossos pecados. Ele fala em confessarmos ao próximo aquilo que deve, não todos os pecados, como fazemos com Deus, obviamente, mas quando magoamos alguém, quando ferimos alguém, sim, temos a exortação clara. Então, em suma, para a saúde espiritual do crente, é extremamente importante que essa prática de pedir perdão e perdoar seja uma realidade muito forte. Não deixe, irmão ou irmã, pendências nessa área. Se você precisa pedir perdão a alguém e não o fez, pode estar certo de que esse relacionamento entre você e essa pessoa não está bem. Por melhor que você ache, queira se iludir, mas se precisa pedir perdão a alguém, peça. E, obviamente, o contrário. Se alguém lhe pediu perdão e está pendente, você dá uma resposta, dizer, lhe perdoei, cuide disto. E eu até proporia mesmo que você tente fazer um exame na sua mente aí, de pessoas que, porventura, você tem alguma pendência com relação a este assunto e que tem sentido você chegar lá e tratar. Pode ser uma coisa tão antiga e tão pequena, coisa assim, pode não ter nem sentido. Mas, de uma maneira geral, examine isto. Isso é uma coisa que a sua consciência estaria apertando nesta área de perdão, tanto pedir como praticar o perdão. Faça isso. Vá lá, tome a iniciativa e trate este assunto. Finalmente, versículo 14. Acima de tudo, isto. Porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Quando o amor entra, ele humilha, né? Então, ele fala de misericórdia, fala de perdão, de suportar os outros, fala de paciência, fala muitas virtudes. Mas quando vai falar de amor, acima de tudo, elevou o nível. É impressionante. amor. Dom maior. E, obviamente, no fim da pregação que eu vou desenvolver aqui sobre o amor. Inclusive, eu tive o privilégio de escrever um livro, Você Ama de Verdade, baseado em pregações que eu fiz sobre o amor. Eu acho que em escolas dominicais, 15, 20, não lembro nem a quantidade, são muitas, sobre o amor, detalhadamente. Não tenho condições aqui de desenvolver. Mas, onde há amor, todas as outras virtudes têm muita facilidade de serem desenvolvidas. O assunto é perdoar, é pedir perdão, é ser paciente, é ser misericordioso. Qual é o assunto aqui? Não importa. Tem amor? Tem. Vai ser fácil. Perdoar, ter paciência, isso, aquilo, vai ser fácil. Se tem amor. Então, uma ideia seria tudo que você vai fazer, tudo que você vai dizer para alguém, uma pergunta crucial seria: isso que eu vou fazer, isso que eu vou dizer, está ligado com o amor? Ou de outra forma, tem amor no meio? Ou de outra forma ainda, é em amor que eu vou dizer isto? Eu vou largar a mão do pé do vidro dele? E que eu vou agora, eu xingo a mãe dele? Não precisa nem ser a mãe, é ele próprio, vou xingá-lo. É em amor. É para isso. Se for, vai em frente. Se for. Já pensou quantas coisas você teria deixado de fazer com essa simples pergunta? Eu vou dizer isso agora, é em amor. Alguns poderiam dar um certo trabalho, porque o amor cristão tem algumas facetas interessantes, em que disciplina, uma certa dureza, às vezes cabe dentro do amor cristão. Tudo bem. Mas pode dar trabalho de você responder. Então pense bem. Se for uma discussão no trânsito, não vai dar tempo. Mas se for, vai ser uma coisa, você vai falar com alguém na igreja, chamar para conversar, ou uma coisa que dá tempo, pense bem. É em amor que eu vou fazer isto. E na dúvida, não faça não. Eu vou encerrar com uma passagem que eu acho absolutamente espetacular quando se fala de amor. Eu vou dizer obrigatória. É Mateus 22, 34. Quando perguntaram a Jesus sobre a lei, Mateus 22, 34. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou: mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. Pronto. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Quem já me ouviu pregar muitas vezes sabe qual é a minha próxima pergunta. Esses dois mandamentos contêm um só verbo. Qual é? Amar. Então, usando as próprias palavras de Cristo, ele resumiu em dois os 10 mandamentos, os principais, que são muito mais do que 10, mas aqueles 10 famosos da tábua de Moisés. Os 10, ele resumiu em 2. Mas talvez dissesse: Senhor, resume em 1. Ame. Ponto. E assim eu termino. Ame a Deus e aos homens. Não vou dizer ponto, mas vou dizer que Deus lhe abençoe. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra que foi lida e explicada, pelo menos até onde eu tive condições, assuntos muito acima da nossa compreensão, como eu mesmo deixei claro, mas que não podem deixar de ser obedecidos. Obrigado pelo teu Espírito que habita em nós e nos leva a obedecer com prazer, com gosto, tua palavra. E aqueles que não têm Cristo, como pedi no início, peço no final, que o teu Espírito os ilumine e os leve até aos pés de Cristo e que dos pés passem ao colo de Cristo para receberem um abraço eterno desse Salvador amado e um beijo dele, porque a Bíblia diz: beijai o filho para que ele não se irrite. Então, na realidade, beije, que não crentes beijem a Cristo correndo pela fé e recebam dele um abraço, um aconchego, um carinho, um beijo de amor eterno. Não há nada melhor no mundo do que ser amado por Deus e gozar a eternidade ao lado dele, de ti e de Cristo. É em nome de Cristo que te pedimos e agradecemos. Amém.